Muito boa tarde a todos. Vamos dar então início à audição da CAP. Temos aqui o engenheiro João Machado, que aproveito já para lhe agradecer a presença e dizer que, como sabe, este grupo de trabalho é um grupo de trabalho que visa, no fundo, o estudo das relações comerciais entre a grande distribuição e produção nacional. E, portanto, isto foi criado através de um requerimento do grupo parlamentar do CDS e portanto, será feito através de um conjunto de audições e, no fim, terá um relatório respectivo. Agradecer também à engenheira Cláudia Almeida a presença na audição. A grelha de trabalhos será feita como habitual, 10 minutos iniciais para a CAP, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e, no fim, mais 10 minutos para a entidade ser ouvida. Desde já, dou a palavra ao engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um prazer estar aqui convosco mais uma vez e poder dialogar sobre esta matéria. O que eu gostaria de adiantar e depois ficar à vossa disposição para todas as perguntas que queiram fazer ou todos os comentários que queiram fazer sobre a minha intervenção é o seguinte. A CAP, há muitos anos, desde 1995, que vem desenvolvendo um trabalho com a grande distribuição, nomeadamente com a APED, com a empresa, com a Associação da Grande Distribuição, um protocolo que temos de aproximação da produção à distribuição e da distribuição à produção. Para quê? Para exatamente aproximarmos aqueles que têm que fazer negócios. Temos um programa anual que tem visitas a ambas as partes. Temos também sempre, pelo menos, um curso de formação profissional de agricultores para fornecerem em condições adequadas à distribuição. E temos também, depois, vários seminários onde encontramos a produção e a distribuição, do qual o que tem mais relevância é o seminário anual que fazemos sobre o setor do vinho. Isto para vos dizer que nós temos um longo período de 17 anos de colaboração e este período levou-nos, obviamente, a conhecer melhor a distribuição e a aproximar os produtores portugueses dos distribuidores. Nós temos consciência que no mundo em que vivemos não é possível viver sem eles. A produção não tem essa possibilidade. Mas, de facto, a disparidade nesta relação entre a produção e a distribuição é muito grande. A produção é muito atomizada. Por mais esforços que se façam na produção nacional, ela continuará a ter uma dimensão, por maior que seja, muito menor que a distribuição. E os grupos de distribuição, há uns anos atrás, foi-lhes permitido aquisições e fusões que os tornaram verdadeiramente dominantes no mercado. A dominância no mercado não era esta que existe hoje e, portanto, nós temos hoje uma desproporção em relação àquilo que era a relação anterior antes destas aquisições e fusões. O que temos tentado fazer, através deste protocolo, para além de aproximar as partes para fazerem negócios, é, sempre que somos solicitados pelos nossos associados, podermos dirimir alguns conflitos, de maneira absolutamente ad hoc e, portanto, sem nenhuma proteção, seja ela qual for, uma vez que não existe uma verdadeira legislação sobre esta matéria, nem a CAP tinha este protocolo que temos, não é um código de boas práticas, é um protocolo de cooperação. E, portanto, servia para termos interlocutores, mas não tinha um enquadramento, seja ele qual for. O que temos vindo a dizer agora, este governo, depois da constituição da Parca e também depois do relatório da Autoridade da Concorrência de 2010, que faz recomendações claras nesse sentido, o que temos vindo a dizer é que, tal como outros países europeus, Portugal deve legislar sobre esta relação, porque de facto hoje a disparidade, a desproporção entre a produção e a distribuição é muito grande e, portanto, deve haver legislação clara sobre várias matérias que já abordarei e depois deve também, se possível, complementarmente a isto, haver um quadro de autorregulação que nós consideramos desejável. Sobre a questão da legislação, o que temos vindo a dizer ao Governo, e está em curso neste momento o tal trimestre que o Governo definiu, em que seria o trimestre, o primeiro da transparência, tivemos o primeiro relatório há muito pouco tempo, que devo dizer que ainda não nos satisfaz completamente, o relatório tem que ir muito mais longe do que aquilo que vai, mas atendendo a que é o primeiro, vamos condescender que o segundo será melhor que o primeiro, e portanto já também dissemos isto ao Governo. O que acontece neste momento é que nós temos que ter alguma legislação que possa regular esta relação comercial que é tão desproporcionada. E essa regulação, eu não diria que ela tem que ser tão completa como a francesa neste momento, que é talvez o caso mais paradigmático nesta matéria e recente, mas eu acho que a legislação devia dizer claramente que na relação entre produção e distribuição esta relação deve ser reduzida a escrito, não deve permitir descontos retroativos, não deve permitir campanhas ou descontos que sejam exigidos aos produtores desproporcionados com a dimensão daquilo que eles fornecem e com o preço do produto, não deve permitir prazos de pagamento indefinido, deve regular os prazos de pagamento e, portanto, há um conjunto de matérias que eu acho que deve ser regulado, que a CAP acha que deve ser regulado pela legislação. Depois, complementarmente a isto, há a questão da autorregulação. Eu devo dizer que trabalhámos muito, desde há um ano e meio para cá, depois do relatório da concorrência, que recomendou à CIP e à APED, que tinham um código de boas práticas, que o reativassem. Fizemos parte de um grupo de trabalho para que fomos convidados pela CIP e pela APED para fazer um código de boas práticas a 3 e não a 2, como era o anterior. Trabalhámos muito durante este último ano e meio. Por diversas razões, não foi possível fazer um código a 3. Neste momento, estamos a trabalhar diretamente com a APED, a CAP está a trabalhar diretamente com a APED para fazer um código de boas práticas só entre a produção agrícola e a distribuição. Isto porque a CIP e os seus associados acharam que não havia condições neste momento de continuarem nesse trabalho. Nós achamos que há condições. O que achamos é que este trabalho que estamos a desenvolver, e queria dizer-vos isto, este trabalho que estamos a desenvolver juntamente com a APED, no sentido de termos um código de boas práticas, deve ser complementar à legislação, e nós queremos muito saber aquilo que o Governo vai propor na reunião plenária da Parca sobre esta matéria no dia 6 do mês que vem. A reunião será no dia 6 do mês que vem, houve reuniões preparatórias, os dois Ministérios, Ministério da Economia e Ministério da Agricultura, têm agora propostas da ADC, eu sei que a ADC fez propostas nesse sentido, sei que há outros parceiros que fizeram propostas, nós próprios fizemos propostas para esse grupo de trabalho. Eu espero bem que na reunião de dia 6 haja uma proposta concreta sobre legislação. Nós achamos que o Código de Boas Práticas que estamos a negociar deve ser complementar a esta legislação e, portanto, estamos a trabalhar nele, mas aguardaremos aquilo que será a nova legislação, porque não faz sentido haver um Código de Boas Práticas sobre matérias que vão ser legisladas. O que faz sentido é haver um Código de Boas Práticas, no nosso entender, sobre as matérias que geram dúvidas ou desentendimentos e não estão legisladas, porque estão legisladas, não precisam de Código de Boas Práticas nenhum. Já agora permitam-me, uma vez que este grupo de trabalho foi criado por iniciativa do, já foi dito, por iniciativa do CDS, mas que foi criado nestes moldes, permitam-me, e estou a olhar com muita atenção para o meu tempo para não o ultrapassar, há bocado até estava na dúvida se nesta comissão ele andava para trás, como em algumas outras ou andava para a frente, mas anda para a frente, portanto ainda tenho um minuto e meio. Esta matéria chama a atenção dos seus deputados, do Sr. Presidente, para esta questão. Esta matéria é uma matéria muito relevante entre a produção e a distribuição, mas não é a única. Nós temos, neste momento, em Portugal, a agricultura depende diretamente de outros interlocutores, nomeadamente de indústria, que é monopolista e mais monopolista ainda no mercado do que a distribuição. E nessa matéria, nós estamos a ter rigorosamente os mesmos problemas, também com a indústria, seja ela transformadora na área industrial florestal, ou seja, por exemplo, no setor do leite, onde claramente temos uma indústria dominadora. E, portanto, nesta matéria, compreendemos que a vossa primeira ação seja sobre esta questão. Eu acho que na legislação a propor deveríamos ir mais longe, deveríamos ser mais abrangentes e deveríamos abrir o leque em relação àquilo que é as relações entre a produção, a indústria transformadora e a distribuição, porque elas são muito semelhantes e, em alguns casos, em termos de indústria, até são mais dominadoras do mercado do que no caso da distribuição. E, para não ultrapassar o meu tempo e respeitá-lo rigorosamente, acho que, a não ser que aqui a engenheira Cláudia Almeida acha que eu não tenha dito alguma coisa e que queira que eu diga, disse tudo. Então, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Engenheiro João Machado. Abro agora a questão para o deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Cumprimentar a delegação da CAP. Fazer algumas perguntas, não necessitarei sequer dos 5 minutos para as fazer. Acho que este não é o espaço tanto para declarações políticas, as posições dos diversos partidos são conhecidas, mas é mais até para nós nos enriquecermos, para podermos melhorar quer a nossa opinião, quer as nossas propostas. Eu acho que essa que é a grande mais-valia desta reunião. E há pouco dizia que aqui já há previsão que na próxima reunião plenária da Parca, em cima da mesa esteja um código de boas práticas. O caminho...
Legislação,
ok, muito bem. Ah, muito bem. E eu gostava de saber o que é que prevêem dessa legislação, como é que estão, se acham que a Parca está a ser efetivamente um espaço de diálogo construtivo e consequente, ou se estão a ter dificuldades em chegar a resultados deste trabalho. Depois perceber que parte é que acham que a legislação não conterá e que poderia ser interessante que contivesse. E quando dizia-nos o Sr. Presidente que o Código de Boas Práticas devia versar sobre o que não era a legislação, eu pressuponho das suas palavras, na intenção política que está por trás, é que a legislação seja mais abrangente possível. E, por isso, daí defender também mais os produtores da discricionariedade que um Código de Boas Práticas poderia ter. E aí, nesse ponto de vista, e seguindo por esse caminho, o peso que estão a dar a este processo no espaço negocial da criação da legislação será maior e será enorme. E eu, no fundo, era perceber os anseios, o que é que acham que é possível ser alcançado, o que é que não será alcançado e como é que isso deve surgir no futuro. Uma última nota, para dizer que registo uma ideia que nós temos atacado e que alertamos para diversas situações e que também do lado da CAP foi dado como um tom crítico, que é o processo de concentração das grandes superfícies, dos grandes distribuidores, e que neste processo se reduz, por um lado, para os consumidores também a sua capacidade de escolha, neste caso, para o lado dos produtores também, no fundo, criam ainda mais a desproporção de quem está dos dois lados de um processo negocial.
Obrigado, deputado. Inscrições PSC, Paulo Ribeiro.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente da CAP, a engenheira Cláudia Almeida, e os restantes colegas. Efetivamente, uma das questões que nos disse bem é a dificuldade que haverá sempre entre o equilíbrio entre a distribuição e a produção, porque, de facto, a atomização da produção é uma coisa inexorável e que não se conseguirá, ou dificilmente se conseguirá resolver. Mas ainda quando no passado, e fez essa referência, e não deixo de a sublinhar, se fez tudo para, de facto, impelir às grandes concentrações na grande distribuição. E já nos disse aqui que as instituições, e neste caso a CAP, mas as várias instituições de produtores que de alguma forma sempre defenderam a autorregulação, pretendem fundar o passo em frente, porque efetivamente a autorregulação não resolve o problema, porque há desequilíbrios entre as partes. Deu-nos aqui a ideia de algumas alterações legislativas, nomeadamente ao nível dos prazos de pagamentos. Eu diria se também não deveria ser em relação aos contratos, porque há alguma, ou se entendem que também deve ser em relação aos contratos, porque deve haver contratos, e já há alguns contratos, entre os fornecedores propriamente ditos e depois a indústria transformadora, mas saber-se também se não devia haver, no fundo, até ao fim da cadeia, que é até à distribuição, no fundo, que é depois onde existem as maiores margens. Depois, de que forma é que a CAP entende o que se pode fazer para melhorar a transparência e a noção para o consumidor e também para o mercado da formação dos preços, no fundo, a transparência nos próprios preços. E depois, porque é uma questão que está muito em cima da mesa, saber se, da experiência que têm e dos relatos que vos são feitos, se existem diferenças entre o comportamento das várias distribuidoras, o comportamento delas próprias e, ao mesmo tempo, o comportamento para alguns setores de atividade. Porque pode haver um comportamento, um fio condutor dentro de cada uma delas, mas também pode ser, variar de acordo com o setor da atividade. Até porque, às vezes, temos notado algumas referências, por exemplo, à questão do aumento do IVA, que são anunciados como não tendo repercussões no consumidor final, que somos todos nós, mas que essa repercussão é feita no fornecedor, mas depois não há queixas concretas relativamente a esta matéria. Portanto, não havendo denúncias concretas sobre os procedimentos da grande distribuição em relação aos seus fornecedores. Ainda em relação a isto, e porque tem a ver com também a relação entre a produção e a grande distribuição, são as famosas marcas brancas. Saber se na vossa opinião, existem vantagens só para o consumidor ou se também há daqui, de alguma forma, uma concorrência desleal. Depois, para terminar, pedir-lhe um comentário a uma notícia, umas declarações que hoje tivemos nota da secretária-geral, da diretora-geral da APED, que disse que ia levar a Bruxelas, no âmbito de um seminário que vai ser feito, as boas notícias das boas práticas da cadeia agroalimentar, onde garante haver uma crescente aproximação, e são palavras delas, naturalmente, entre a produção e a distribuição. Isto numa altura em que nós falamos do contrário e já as próprias entidades ligadas, nomeadamente à produção, falam da necessidade, mais do que uma autorregulação, haver uma legislação. No fundo, gostava do vosso comentário a este comentário ou a estas declarações da outra parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Deputada Helena Amaral, CBS.
Muito obrigado. Pensei que seguiria a ordem da sala, mas o meu colega e amigo Agostinho Lopes ficará para o fim, presumo. De qualquer caso, cumprimentar o Sr. João Machado, a Sra. Cláudia Almeida. Não, assim sempre podemos trocar aqui alguns galhardetes, que é para dar algum ânimo à reunião. Agradecer a vossa presença, e pronto, muitas das questões já foram postas. Nós, essencialmente, o que queremos é que nos possam identificar áreas em que o Parlamento possa cumprir melhor a sua função, no fundo é corrigir a legislação já feita ou eventualmente propor melhores. E eu gostava de dizer, de facto, que nós aqui, embora ao de leve, e estamos a tentar envolver os nossos colegas da Comissão da Agricultura nessas matérias, porque vamos mais com a vertente económica, embora haja aqui colegas que são também da Comissão da Agricultura, e, portanto, é inevitável que se possa fazer, e é inevitável, é até desejável que se possa fazer aqui alguns pontos de contacto. O que eu gostaria de vos perguntar é que se há, em termos de licenciamento, não das grandes profissões, nas grandes superfícies, porque eu acho que aí o dano está causado, e, portanto, podemos eventualmente falar em gestão de danos, não sei se ainda vamos a tempo, mas eu confesso que gostava de encontrar uma forma de equilíbrio entre os dois modelos de negócio, mas não tomar partido por nenhum deles. Obviamente o mercado ditará regras, mas é sabido que nós cometemos alguns exageros e fomos pouco avisados na forma como se licenciou, quer em termos de área, quer em termos de horas, as grandes superfícies, e os resultados estão à vista. Depois, mas gostávamos de saber, essencialmente em termos de pequenas unidades de produção, aquilo que, isso é mais matéria da agricultura, mas pode ser que em termos económicos possamos aproveitar a onda reformadora do governo para introduzir também algumas notas, porque eu acho que nós nunca fizemos as necessárias derrogações, exceções ou adaptações, e isso causa prejuízos evidentes a alguns produtos de grande qualidade e com um grande valor que possam eventualmente por aí ajudar a recuperar o setor. E depois, essencialmente, as cláusulas contratuais. Nós fizemos uma alteração agora à lei da concorrência. Quero acreditar que naquilo que é uma densificação do abuso de posição dominante e a dependência económica, não sei se é suficiente, se há qualquer coisa que possamos fazer ou adensar, porque eu não gostava de mexer em nenhum aspecto naquilo que é a útil liberdade contratual, ou seja, as pessoas são livres de fazer o contrato que bem entendem, são livres de querer vender em marca branca e, por outro lado, vender com marca, são livres de acordar prazos de pagamento. O que eu gostava de saber é se, respeitando essa liberdade contratual, há ou não alguma zona cinzenta, porque estamos perante posições completamente diferentes. Temos, por um lado, os direitos não estão equilibrados, temos duas partes completamente desequilibradas. E onde é que nós podemos atuar para garantir que qualquer produtor possa fazer o contrato que bem entende, proteger os seus interesses, mas ainda assim saber, não sei se a autorregulação resolve isso, não sei se é preciso fazer alterações de relação, se é possível ter, da parte da autoridade da concorrência, uma atenção especial a uma relação comercial que é completamente desequilibrada. Como é que nós podemos fazer? Depois, ver se há formas de nós... Que há uma coisa que me incomoda. Porque é que os produtores não conseguem refletir os preços, o aumento do custo de produção? Porque é que sistematicamente são eles que suportam a contenção geral dos preços? E porque é que a grande distribuição consegue ter uma margem completamente descontrolada, ou pelo menos assim parece, ao ponto de fazer promoções de 50%, seja ela no dia do trabalhador ou não, a mim não me choca. Se fizerem 100% no dia do trabalhador, para mim está bem. Não é o dia, mas é o desconto em que está em causa, porque isso transmite para o mercado algo que não está claro, algo que não está perceptível e uma mensagem errada para o mercado. E, portanto, como é que na composição do preço, onde é que a legislação deve ser melhorada em concreto? Depois, também, e disse bem, eu gostava de aproveitar a sugestão, pedir-lhe até ajuda, e se quiser enviar, julgo que faço minhas as palavras dos colegas, porque de facto nos terá escapado. Estava na ideia, não foi a bem expressa, também na relação com a indústria. Ou seja, nós fizemos, inclusivamente, junto um projeto de resolução que podemos transformar em projeto de lei, não quisemos fazer porque sabemos que o Governo nessa matéria está a ter iniciativa, que é a indicação da produção, da componente da produção nacional. Ou seja, nós não queremos, nós não queremos indicar, não queremos dizer, olha, grandes países têm que ter X% de produção nacional, tem que ter na prateleira de cima ou de baixo. Nós aí também queremos que a liberdade seja total. O que nós queremos é que não nos digam que a manga é amadurecida em Portugal, porque também, para o ridículo ser completo, só faço de pôr e também consumida em Portugal, a não ser que depois a gente leve a manga para qualquer lado, porque não parece que seja isso que se procura. É dizer o que é componente nacional do produto que eu tenho à minha frente, produzido aonde, embalado aonde, que componente é que tem. E essa informação está desvirtuada no código de barras, porque me parece que há aí alguma fiscalização a fazer. Nós não temos ainda possibilidade de identificar totalmente onde é que estão as falhas, mas também aí como é que nós podemos dar a informação ao consumidor que está perante um produto nacional e que pode, com essa aquisição, obviamente estar também aí a ajudar a produção nacional e com isso a criar valor, a proteger empregos, etc. E, portanto, é um pouco, e verem em concreto, nessa relação que disse bem, também está desequilibrada entre a indústria e a produção, como é que nós podemos, em concreto, para onde é que nós devemos olhar? E, em concreto, onde é que nós podemos atuar? Porque, mesmo que não saia a iniciativa de cada grupo parlamentar, gostava que, pelo menos, no relatório isso pudesse constar, e, obviamente, depois cada grupo parlamentar fará a leitura que entender e terá a iniciativa que desejar. Mas se pudéssemos, pelo menos, também introduzir aqui alguns dados, mesmo que nos possa dizer agora, se depois nos quiser mandar à posterior, agradecia. E, para já, era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Deputado Cristina Lopes.
Obrigado, Sr. Coordenador. Começava por saudar o Presidente da CAP, João Machado, e a Engenheira Cláudia Almeida. Agradecer-lhes a sua presença neste grupo de trabalho. Eu penso que já foram muitas questões colocadas, aliás, o João Machado foi suficientemente explícito num conjunto de questões que, na sua intervenção inicial, e eu iria apenas procurar vincar, ou tornar mais claro e preciso, algumas ideias da minha parte. Uma primeira questão é este problema dos códigos das boas práticas ou da autorregulação. Houve, de facto, um primeiro código de boas práticas negociado, penso que nesses anos, segunda metade da década de 90, 95, 99, com a presença entre a APED, CIP, CAP, não sei se tiveram. A CAP não esteve, mas teve a CIP, tanto quanto eu sei. A primeira questão que eu penso que se levanta é porque é que este código, de facto, acabou por não ter qualquer impacto do ponto de vista destas relações. Bem pelo contrário. Uma segunda, esta é uma memória histórica que eu julgo que deveria, provavelmente, a CIP, que virá aqui, será capaz de nos explicar melhor qual é a sua abordagem desta questão, deste problema. Uma segunda questão diz respeito a uma referência que o Hélder Amaral já fez, que é a lei da concorrência e as alterações que foram feitas. Eu penso que o desenvolvimento deste trabalho está fragilizado exatamente porque a alteração das leis da concorrência não foram tão fundo quanto deveriam ter ido. Concretamente, não aprofundaram a noção de posição coletiva, posição dominante coletiva, é o caso das duas grandes marcas da grande distribuição, que isoladamente cada uma delas não se pode dizer que tem uma posição dominante, as duas juntas é uma evidência o seu peso dominante no mercado. E se juntarmos mais duas ou três, então é uma evidência. A lei da concorrência não respondeu a isto, portanto, deixa impotente, mesmo reforçando os poderes do Presidente da Autoridade da Concorrência, deixou impotente perante esta situação. A segunda é o próprio problema do abuso de posição de dependência económica. Os fornecedores estão, em geral, a grande parte dos fornecedores, e concretamente produtores agrícolas, uma parte significativa de produtores agrícolas e de produtos artesanais ligados à agricultura, numa posição absolutamente de dependência da grande distribuição para vender. Lembremos os casos de alguns setores como os queijos artesanais. E, portanto, simplesmente, quer a anterior, quer a atual lei da concorrência, não tipificou este problema de forma suficientemente desenvolvida, contrariamente às propostas que nós fizemos, e desse ponto de vista também a autoridade da concorrência vai continuar a acontecer o que aconteceu até agora. Este problema já estava presente na anterior lei da concorrência, o problema é este. É que nunca não houve nenhuma abordagem ou nenhuma penalização da parte da autoridade da concorrência relativamente a nenhum caso de abuso de dependência económica, exatamente por falta de tipificação da lei, e assim continua. E do meu ponto de vista, este é um problema que enquadra esta abordagem que agora está a ser feita. Esperemos que no seu desenvolvimento legislativo seja capaz de superar algumas destas lacunas. Vamos lá ver se aqueles que não quiseram incluir isto no quadro da lei da concorrência, agora vão aceitá-lo noutra sede legislativa. Noutra sede de diplomas. Uma terceira questão diz respeito ao problema também das relações produção agrícola, produção agroalimentar, agrícola e indústria. Eu gostaria de saber, eu estou de acordo consigo, julgamos que há problemas destes, é uma evidência, no caso da floresta, com o duopólio das celuloses, a que poderíamos juntar a principal e única, praticamente, empresa de aglomerados, e o que é que isto tem significado ao longo destes anos em matéria do preço das madeiras. Devemos dizer que também, apesar das queixas, nunca a autoridade da concorrência foi capaz de intervir aqui. Lá está, há aqui uma posição dominante coletiva e evidente, com total incapacidade da intervenção depois da autoridade da concorrência. Mas gostaria de que me dissesse se também integra nesta relação os casos em que a relação é de uma indústria, digamos assim, que é a emanação da própria agricultura. O caso das cooperativas, o caso do setor do leite e, de certa forma, outras expressões do movimento cooperativo que têm um peso significativo do ponto de vista da produção agroalimentar. Porque aqui, senão, entramos numa contradição. Isto é, nós consideramos que a produção sofre do handicap de estar demasiado fragmentada e depois, estando, digamos assim, organizada, acabamos por considerar que ela tenha este tipo de relações. Se esse tipo de problema não se resolve, neste caso, na relação entre a organização e os próprios produtores, que são os seus proprietários. Muito rapidamente, vou caminhar para o fim, mas colocar ainda duas questões, se me parece importante. Uma é o problema da noção de venda com prejuízo e se esta questão foi abordada, se já abordaram esta questão na Parca. Porquê? Porque a ASAI apreendeu um volume considerável de leite em janeiro e penso que agora, e de outros produtos, e agora também no 1º de maio. Com a legitimidade de que eles estavam a vender abaixo de preço, com prejuízo. A vender com prejuízo. Mas a autoridade da concorrência veio aqui dizer-nos que não, senhora. Que não considera que tenha sido venda com prejuízo. E porque considera que o mecanismo dos cartões de desconto não funciona. Não funciona. E, portanto, também gostava de saber se já tiveram alguma abordagem desta questão, como é que este problema se vai ultrapassar. E vou terminar, Sr. Presidente, colocando uma questão, e desta vez trouxe mesmo o material, que é o problema das marcas brancas. O problema das marcas brancas. Como é que nós resolvemos este problema? Eu tenho aqui duas garrafas vazias, neste caso, de azeite. Uma marca branca, outra da cooperativa produtora, Moura e Barrancos. Esta é exatamente o mesmo tipo de azeite, a mesma qualidade, e esta marca branca até diz quem é que a engarrafou. Foi a cooperativa de Moura e Barrancos. Eu, quando comprei estas duas garrafas, elas estavam lado a lado na prateleira, com um pequeno problema. É que a marca do continente custa-me 3,25€ e a marca do continente custou-me 2,99€ e a marca da cooperativa de Moura e Barrancos custou 3,25€, uma diferença de 23€. E eu pergunto, qual é o consumidor que pode comprar a da cooperativa? Como é que eu respondo a este problema? Portanto, onde a identificação do produto é total, não há aqui nenhuma diferença, ela até é visível neste caso, e não pode ser por amor à cooperativa que eu vou comprar isto. Ninguém compra por amor a quem vende. E esta é uma questão absolutamente decisiva, do meu ponto de vista, até face ao crescimento das marcas brancas neste momento no próprio retalho. Terá ultrapassado claramente já os 40% ou 50% no atual quadro. E, portanto, esta é uma questão que eu julgo que a Parca e as organizações que estão envolvidas neste processo precisam de ver como é que respondem.
Muito obrigado, deputado Agostinho Lopes, com a flexibilidade do tempo habitual. Engenheiro,
muito obrigado. Cabo,
também com alguma flexibilidade para poder responder a todas as questões que foram aqui.
Vou tentar ser o mais rápido possível e tentar, até em alguns casos, juntar algumas questões porque são semelhantes e, portanto, podemos juntá-las. Falámos também agora no fim, mas no princípio, sobre a Parca e o que é que se pretende da Parca. Eu devo dizer, Sr. Deputado, que a Parca inicialmente a nós, CAP, nos levantou as maiores objeções. Pela simples razão, tão simples como isto, achámos que era um grupo heterogéneo que não tinha, que não media a representatividade dos vários atores. Achámos que era um grupo que repetia atores. Há vários atores que estão na Parca que estão repetidos em várias associações. Há representações que são triplas e quádruplas e, portanto, dão a esses intervenientes um maior poder de argumentação e de tempo do que dão a outros sobre essa matéria. E achámos que faltavam atores na Parca. Mas não nos recusámos a participar na Parca, porque mais importante do que a constituição desta plataforma é os resultados que ela pode vir a obter. E, portanto, nessa matéria, temos participado e temos verificado, apesar das reservas que tínhamos inicialmente, que algum trabalho positivo tem sido feito. E, nomeadamente, aquilo que diz respeito, e salto já para uma segunda pergunta que foi aflorada por vários seus deputados, a questão da transparência, eu julgo que demos passos significativos. A primeira grande questão nesta matéria é, para podermos atuar, como é que são formados os preços. E por isso é que nós achamos que o atual relatório, o atual primeiro relatório, não vai tão longe quanto possível. Deve ir mais longe, em mais setores, nós sabemos que estão a ser trabalhados, mas deve ficar muito claro como é que a formação de preços é feita, desde a produção até ao consumidor ou do consumidor para trás. Para que fique depois claro que todas as outras intervenções que vamos fazer podem debruçar-se sobre a matéria de facto e não sobre matéria em que estejamos todos a especular. Não é bom que estejamos a especular. Se nos debruçarmos sobre matéria de facto, permite-nos ser mais objetivos e, provavelmente, ser muito mais incisivos em qualquer intervenção que tenhamos, quer seja ela legislativa de autorregulação ou o que quer que seja. E, portanto, eu devo dizer que, no primeiro trimestre, fiquei contente por termos chegado ao resultado a que chegámos. Neste segundo trimestre, o que está em causa é a relação e a desproporção desta relação. E, portanto, aqui estamos a chegar ao âmago do problema. E eu julgo que a Parca, respondendo a vários senhores deputados, vai definir se é capaz ou não de fazer uma proposta concreta ao Governo neste trimestre. Isto é, na próxima reunião de dia 6, onde todos os contributos são tidos em conta e o Governo vai ter que tirar ilações sobre esta matéria, nós veremos se a Parca, no final, ao fim de 6 meses ou 7 de trabalho, foi uma perca de tempo, ou se, bem pelo contrário, apesar de ser um grupo mais ou menos ad hoc, escolhido sem muita representatividade e com algumas falhas nessa representatividade, apesar de tudo, consegue chegar ao objetivo final, que é fazer propostas concretas e podermos ter, de facto, uma legislação que o Governo possa fazer mais atuante. E eu julgo que a prova dos 9 em relação à Parca vai ser tirada já, vai ter sido tirada na próxima reunião de dia 6 e no trabalho subsequente. E, portanto, sobre essa matéria, o que eu vos posso dizer é que temos participado com todo o empenho e temos dado os nossos contributos, mas que aguardamos com muita expectativa aquilo que vão ser os contributos dados pelos próprios departamentos governamentais nesta matéria, nomeadamente do Ministério da Agricultura e do Ministério da Economia, que estão envolvidos nesta matéria e que agora, no dia 6, têm que apresentar uma proposta concreta. Se a proposta for positiva, eu acho que o trabalho da Parca deve continuar e devemos continuar a produzir aquilo que estamos a fazer neste momento sobre as outras matérias que já estão elencadas até final do ano. Se não formos capazes de ultrapassar esta barreira, que é talvez a barreira mais importante, eu julgo que esta é uma maneira de nos fazer perder tempo e de o Governo, ele próprio, perder tempo nesta matéria. Mas, como vos digo, a prova dos 9 está muito próxima, nós damos esse benefício da dúvida e, portanto, estamos empenhados a que as coisas corram bem e nessa matéria lá estaremos no dia 6 para podermos avaliar deste trabalho, destes primeiros 6 meses. E o que deve ser alcançado nesta matéria é uma legislação que nós reputamos que não deve ser... Eu gostaria de dizer que neste intermédio a Parca debruçou-se sobre a possibilidade de todos os intervenientes na Parca terem uma possibilidade de chegarem eles próprios àquele grupo tão heterogéneo a um código de boas práticas. E foi considerado nas reuniões preparatórias anteriores que isso não era possível. Portanto, o código de boas práticas com aquela heterogeneidade que a Parca tem foi abandonado e toda a gente preferiu esperar pela legislação para depois ver como é que reagia a essa legislação. E, portanto, o que nós estamos a tratar neste momento na Parca, senhores deputados, é de legislação. As únicas entidades que eu saiba que estão neste momento a negociar um código de boas práticas, mas não tem nada a ver com a Parca, já estavam antes e continuam agora, é a CAP e a APED, uma vez que a CIP comunicou que estava fora desta trilogia que tinha algum tempo de trabalho já. E, portanto, julgo que assim respondi rigorosamente àquilo que me tinha perguntado. Em relação à concentração, nem respondo, porque a concentração está aí e eu julgo que não é possível ela voltar para trás. Portanto, o que nós temos é que dirimir este conflito e este conflito é um conflito grande que temos que autorregular ou que regular. Em relação à transparência da formação de preços, o senhor deputado tinha perguntado, eu já respondi sobre essa matéria, acho que é fundamental. Sem nós termos total transparência na formação de preços, nós não teremos a possibilidade de agir em nenhuma área da cadeia. E, portanto, de facto, nós precisamos de saber aquilo que está a acontecer e, portanto, estes relatórios da transparência têm que ir muito mais longe do que aquilo que foram, têm que ser publicados regularmente conforme está estipulado e têm que ser publicitados. Esta é a parte que há pouco não abordámos. Se eles forem publicitados publicamente e estiverem disponíveis no site de uma entidade governamental, então os seus deputados, os jornalistas, as entidades oficiais poderão consultá-los e manusear os dados como todos nós. E, portanto, nessa matéria é o que se pretende. É que os dados possam ser conhecidos publicamente e possam ser manuseados e, a partir daí, possa haver crítica, possa haver contributos, possa haver o que quer que seja. Sobre a questão dos contratos, nós também achamos que a relação contratual deve ser livre, mas deve ser livre, Sr. Deputado, e aproveito para ligar as duas respostas, deve ser livre quando o peso contratual das duas partes é semelhante ou parecido. O que ela não pode ser totalmente livre é quando o peso contratual não é igual nem de perto nem de longe. E, portanto, nessa matéria, o que nós temos que dizer, tal como outros países já disseram, é que esta relação contratual entre determinado, e depois temos que definir qual é o grupo de operadores que está dentro desse grupo, deve-se reger por um determinado tipo de contrato que não permitirá e deve elencar um conjunto de normativos que não são permitidos. Não são permitidos rapéis retroativos, não são proibidos descontos retroativos, os descontos devem ser proporcionais à dimensão e, portanto, não deve haver um desconto de 60%, não faz sentido, devem ser proporcionais àquilo que é o preço do produto. Os prazos de pagamentos não podem ser infinitos, têm que ser prazos razoáveis. Aliás, a legislação portuguesa já deu um passo nesse sentido. Eu julgo que é preciso completar esse passo. Falta completar o passo. Eu julgo que o prazo está definido e me parece razoável. Eu julgo que o que não contempla é a totalidade dos operadores que deveriam lá estar dentro e, portanto, acho que há que estudar essa matéria. Exatamente. Outra coisa que deve estar no contrato é que não pode haver penalizações desproporcionais à dimensão do contrato e à dimensão da transação comercial. Isto é, entrega 24 horas depois ou não tem encomenda exatamente naquele dia, leva uma penalização que é igual às vendas de um ano inteiro, não pode ser. Portanto, as penalizações não podem ser desproporcionais à dimensão do contrato que estamos a falar. Portanto, nesta matéria, há, senhores deputados, se consultarem o relatório da Autoridade da Concorrência, O relatório é muito claro sobre estas questões e, portanto, não há que inventar muito. A própria Autoridade da Concorrência disse-nos a semana passada, na reunião em que tivemos de trabalho sobre esta matéria, tinha feito uma proposta de legislação ao Governo já nesse sentido, que nós não a conhecemos, mas que provavelmente o Governo irá levar à parca no tal, na próxima reunião. E, portanto, eu confio muito, em virtude de conhecer o relatório da Autoridade da Concorrência, confio muito nas propostas de legislação da Autoridade da Concorrência sobre esta matéria, porque estou muito de acordo com as conclusões do relatório da Autoridade da Concorrência. E, portanto, nessa matéria, o que nós dizemos é que estes contratos têm que ser contratos tipo e têm que não permitir determinado tipo de práticas, têm que deixar alguma latitude contratual, obviamente, mas têm que não permitir determinado tipo de práticas. E, portanto, isso deve estar claramente nos contratos e nós devemos levar à legislação esse tipo de coisas que não podem estar nos contratos e, eventualmente, até definir aquilo que poderá estar nos contratos. Como achamos que qualquer relação contratual deve ser reduzida a escrito e não pode ser só verbal, e, portanto, deve ser uma relação contratual reduzida a escrito. Dentro da distribuição, disse bem, Sr. Deputado, há contratos diferentes entre setores de atividade. Isto tem a ver com as particularidades de determinados setores, mas há disparidades entre setores que não têm a ver com isso e que, portanto, nessa matéria deveriam ser também harmonizadas. E, portanto, nessa matéria temos que analisar caso a caso e temos que verificar aquilo que pode ser harmonizado e aquilo que não deve ser harmonizado. Eu diria que um contrato de frescos não é igual a um contrato de vinho ou de azeite engarrafado. E que o contrato de frescos tem que ter determinado tipo de premissas, até talvez nos pagamentos mais curtos, que um contrato de vinho ou de azeite não tem que ter. Agora, as penalizações desproporcionais são iguais para todos os contratos, portanto, não devem estar em nenhum deles. Portanto, nesta matéria, o que nós temos que analisar é exatamente aquilo que deve estar e que não deve estar e qual é a flexibilidade que damos entre cada um dos contratos. Mais duas questões que o Sr. Deputado tinha referido em relação ao IVA, nem me pronuncio sobre essa matéria, porque acho que de facto essa campanha não contribuiu para desanuviar as relações entre os produtores e a distribuição e, portanto, é óbvio que não me parece a maneira correta de fazer as coisas. Em relação às marcas próprias e às boas notícias da diretora-geral da APED, que frisou. E não quero fugir a nenhuma das suas perguntas, peço desculpa ao Sr. Coordenador, porque já sei que estou a ultrapassar, mas as perguntas foram muito interessantes e têm alguns conteúdos que precisam ser clarificados. Em relação às marcas próprias, nós temos consciência que este é um fenómeno que não é português, é um fenómeno mundial, é um fenómeno da distribuição. Eu não sei qual é a fórmula neste momento, porque não a estudámos profundamente. Eu acho que Portugal poderia ser inovador nesta matéria. Isto é, tem que haver um limite à marca própria. Sou pena de nós terminarmos no limite só com marcas próprias. E qualquer dia não teríamos também, porque é que havemos de ter marcas de computadores ou havemos de ter marcas de automóveis? Qualquer dia vender-se-á tudo nas grandes superfícies sem marca ou com uma marca do fornecedor.
Não é suficiente a imitação
para passar. Eu julgo que não chega. Aquilo que o Sr. Deputado Agostinho Lopes disse, tem ali um caso, em que até me parece bastante bem que o produtor esteja identificado, porque ao menos dá essa garantia ao consumidor e, portanto, identifica o produtor. Agora, parece-me é que há aqui uma relação de prateleira entre o dono da prateleira e o dono da marca e o dono da prateleira e o dono de uma marca que não é dele, que não é uma relação saudável num mercado totalmente livre. E eu diria, sobre esta matéria, sem ter a solução para o problema, que provavelmente não poderemos levar à exaustão a questão das marcas próprias e que temos que pôr um limite às grandes superfícies em determinado tipo de setores e se calhar temos que avançar até com um percentual daquilo que será aceitável em termos de vendas. Mas, como vos disse, não estudei suficientemente a matéria, não fiz o benchmarking e, portanto, não queria, neste momento, apontar soluções. Sei que a Autoridade da Concorrência o fez, sei que provavelmente vai apontar caminhos nessa matéria, aguardo com muito interesse aquilo que vão apresentar e, portanto, sobre esta matéria, o que vos gostaria de dizer é que Portugal não é o pior país. Há países onde as marcas próprias ocupam um percentual superior àquilo que é em Portugal. O que nós crescemos foi muitíssimo rapidamente nos últimos anos em termos de percentuais e hoje estamos a chegar aos países que têm percentuais mais elevados e chegámos a esse patamar num espaço de tempo muito curto. E, portanto, de facto, há aqui disrupções no mercado e há aqui, de facto, uma relação difícil, porque mesmo aqueles que fornecem marcas próprias, se não fornecer ele, fornecerá outro qualquer e eles têm que vender o produto, não é? E, portanto, nessa matéria, eu parece-me que deveríamos estudar mais esta questão. Em relação ao seminário e às boas notícias, eu não tenho dúvidas que as grandes superfícies terão sempre boas notícias para dar. Há aqui duas ou três questões que eu gostaria de referir, e refiro-os com toda a transparência. Em primeiro lugar, a CAP foi convidada para participar. Eu próprio estive no programa deste seminário, sem saber, como orador. Este seminário decorre no âmbito de uma visita de um grupo de produtores a Bruxelas, que são filiados na CAP e que é contratualizada connosco e no âmbito de um programa do Parlamento Europeu, de uma deputada do Parlamento Europeu, que convidou estes produtores, e este seminário foi organizado nesse âmbito. Eu devo dizer, e com todo o respeito que tenho pela colaboração que temos tido com a deputada Maria do Céu Patrão Neves, que é a nossa, com a qual estamos a fazer um programa neste momento em Bruxelas, fui informada a posteriori deste seminário, não estava no programa inicial das visitas e do trabalho que este grupo, que é da CAP, está já neste momento em Bruxelas. Eu irei exatamente amanhã para Bruxelas para acompanhar durante os próximos dois dias e devo dizer-vos que não concordei nem com o conteúdo do seminário, nem com os convites, nem com a metodologia, nem com o local. E, portanto, nessa matéria, permitam que vos diga que o meu nome esteve lá, mas já não está, porque nós achamos, a CAP acha, que esta matéria é matéria de tal maneira delicada que não deve, uma vez que está a ser discutida no Parlamento Português, na Parca, e que nós estamos a trabalhar em Portugal nela, não deve ser levada ao Parlamento Europeu de portas abertas, com todos os deputados europeus a presenciar. E, portanto, a CAP participará como este grupo de agricultores, dirigentes associativos que estão em Bruxelas, comuniquei à senhora deputada Patrão Neves, que participará do lado dos ouvintes, mas não participará do lado dos oradores, nenhum membro da CAP. Nós não aceitamos discutir ao mesmo nível no Parlamento Europeu, no Parlamento Nacional, onde estou hoje, ou na Parca daqui a um mês. Primeiro que tudo, trataremos do assunto internamente. Acho que ele é demasiado melindroso para nós expormos as nossas debilidades em Bruxelas. Acredito que a APED tenha muito boas notícias, ou a Centralmarca, ou outros intervenientes para anunciar em Bruxelas. Eu não acho que seja o momento e o local próprio para o fazer. E, portanto, com toda a amizade que tenho pela Maria do Céu, comuniquei-lhe que nós não seríamos oradores neste seminário e, portanto, fica respondido a questão do seminário que está a decorrer neste momento em Bruxelas, exatamente neste momento. Vou tentar ser agora, porque já abrangi muitas das outras respostas, ser o mais rápido possível e depois a Cláudia vai-me dizer se eu falhei alguma. Sr. Deputado Hélder Amaral, eu quase que passei por todos os assuntos que me tinha falado, deixe-me só indiretamente, deixe-me só referir a questão da posição dominante e a questão da alteração da legislação em Portugal em termos da legislação da concorrência que mencionou. Nós até hoje, por diversas razões, nunca conseguimos provar essa posição dominante. E, portanto, nessa matéria, nós temos aqui, claramente, um defeito da nossa legislação, que não me parece que esteja totalmente suprido na alteração feita neste momento, e que, portanto, que não permite, de facto, em casos que são mais ou menos claros, determinar a posição dominante. E, portanto, esta posição, obviamente, que origina, tal como disse, ou como perguntou, uma relação comercial desequilibrada. Ela é desequilibrada exatamente por isso. E, portanto, nessa matéria, eu julgo que as alterações feitas à legislação da concorrência são boas. Talvez a prática venha a dizer que não são suficientes, mas parece-me claramente que ainda não fomos tão longe quanto possível naquilo que deverá ser uma verdadeira autoridade da concorrência em Portugal. E eu parece-me que, neste momento, a questão chave nesta matéria está na autoridade e não na legislação. E na possibilidade que dá a autoridade de agir em determinadas matérias. E, portanto, o que me parece é que, provavelmente, teremos que ter um olhar mais aprofundado para aquilo que é a autoridade da concorrência, ela própria, e para os poderes que o Presidente e a autoridade têm para poderem, com a legislação que existe, poderem atuar em determinadas matérias. Julgo que o problema, não digo que a legislação esteja perfeita, mas julgo que o problema está mais do lado da legislação que cobre os poderes da autoridade e menos do lado da legislação sobre a concorrência. Portanto, nessa matéria, é a percepção que tenho neste momento e é a resposta que lhe posso dar. Em relação àquilo que frisou da produção nacional, nós vemos todos os dias hoje toda a gente a querer trabalhar com a produção nacional. Parece que, finalmente, é um plano de marketing global para Portugal e que paga trabalhar com a produção nacional. Nós próprios temos essa experiência agora na Feira da Agricultura, onde tivemos o Clube Produtores do Continente, onde tivemos o Pingo Doce com os seus produtos e tivemos também a McDonald's, que está a incrementar imenso a colaboração com produtores portugueses. Nós só damos isso. Julgo que é muito difícil, por legislação, dizer aquilo que deve ser nacional ou não. Onde nós podemos ir muito mais longe é naquilo que diz respeito à transparência da rotulagem. Isto é, devemos ser muito claros, e alguns dos deputados frisaram isto, devemos ser muito claros naquilo que é nacional e naquilo que não é. Não nos devemos refugiar atrás de códigos de barras que permitem alterações só porque alterámos um bocadinho a embalagem ou fizemos uma última embalagem em que damos o nome. Devemos definir claramente que a manga amadurecida em Portugal não pode ter uma bandeira nacional, não é? E devemos também ser coerentes nesta matéria. Sou pena, senhores deputados, de cairmos no ridículo. Eu vi propostas feitas por responsáveis, mesmo ao nível de grupos de trabalho da Parca, que diziam que se houvesse uma incorporação nacional bastante grande, poderíamos sempre, definindo essa incorporação percentual, poderíamos sempre, uma vez que fosse factual, pôr lá a bandeira portuguesa e dizer produzida em Portugal. Eu lamento dizer que não concordo nada com isto, já o transmiti a quem de direito, porque o exemplo aduzido era, por exemplo, no bacalhau vindo da Noruega. E por mais seco que ele seja em Portugal, embalado e tratado, nós cairemos todos no ridículo se dissermos que o bacalhau pescado na Noruega é um produto produzido em Portugal. E, portanto, nesta matéria, descredibilizaremos todo o sistema. No limite, ali na fábrica da Coca-Cola, em Palmela, nós também poderíamos, como a água é portuguesa, os trabalhadores são portugueses, se calhar a lata é portuguesa, só a fórmula é que é, e o xarope é que vem da América, se tiver uma incorporação nacional de 70%, também a Coca-Cola pode lá... Não pode, no meu entender. Não pode. E, portanto, nós temos aqui um problema, porque coisas com muita incorporação nacional podem não ter direito, no meu entender, a utilizar o termo de produção nacional.
A
Como eu tenho menos pormenores nesta matéria, a engenheira Cláudia Almeida está a dizer que a rotulagem de origem, por exemplo, nos ovinos, suínos e aves, não existe neste momento. E, portanto, nós podemos ter produtos ao lado uns dos outros, uns que são verdadeiramente nacionais e outros que não são e estarem absolutamente confundidos. Nós temos que ir mais longe na questão da rotulagem e na origem dos produtos, para exatamente permitirmos que esta vantagem de ser nacional possa ser apreendida pelo consumidor. E, portanto, essa é que é a grande diferenciação. E agora que acabámos todos por chegar à conclusão que estamos na moda, pelo menos para o consumidor nacional, ao menos que aproveitemos isso a favor da cadeia agroalimentar portuguesa e não a favor de outras cadeias agroalimentares que vêm de outros países e muitas vezes do outro lado do mundo. A questão da indústria e da produção nem comento, é exatamente isso. Sr. Deputado Agostinho Lopes, a questão do código, o que eu gostaria de dizer sobre o código é o seguinte: o que eu sei do código anterior é que ele produziu muitas recomendações e que algumas recomendações, mas assim pedir-lhe-á e à PED também, se aqui o chamarem, algumas recomendações não foram levadas em conta pelos operadores a quem elas se dirigiam. O que nós dizemos neste momento é, apesar de haver a legislação nacional, qualquer código de boas práticas que a CAP venha a assinar tem que ter consequências. E, portanto, para além de ter mecanismos de boas práticas, tem que ter um capítulo ou dois em que esses mecanismos, uma vez não cumpridos, sejam dirimidos por um primeiro por um provedor, eventualmente, e depois por um tribunal arbitral, que terá consequências, terá que ter consequências. E o que nós propomos e propunhamos no código que negociámos tripartidamente com a CIP e com a APED era que houvesse mesmo um tribunal arbitral, ao nível daqueles que já existem, por exemplo, para as relações de trabalho ou para as relações internacionais de comércio, e existem vários em Portugal, que funcione como um tribunal de primeira instância. E, portanto, seja rápido, expedito, barato, tem que ser barato, porque se não for os produtores mais pequenos, não se atreverão a ir contra uma grande empresa, e pode ser mesmo um mecanismo de entropia para uma grande empresa, acabar por entupir tudo, levando por lá, porque sabe que os mais pequenos não têm condições para pagar, mas tem que ter consequências e tem que ter uma deliberação que é imperativa e que só pode ser ultrapassada por recorrer para um tribunal superior. Esta é a nossa condição, porque de outra maneira não valeria a pena ter um código de boas práticas e, portanto, esta é a diferença, Sr. Deputado, entre aquilo que julgo que não funcionou no código anterior e aquilo que poderá vir a funcionar neste código, se for levado avante aquilo que nós pretendemos. Eu espero que a outra parte aceite para termos um código de boas práticas sobre esta matéria. Em relação à produção agrícola e em relação às várias indústrias que levantou a questão, é óbvio que em relação à produção agrícola e à distribuição nós temos uma relação de muito pequenos produtores com a distribuição, eventualmente até poderíamos, e temos aqui uma obrigação, que é fomentar outros canais de venda para a microprodução agrícola e para não afunilarmos tudo na grande distribuição. Mas o Sr. Deputado falou entre as celuloses, os aglomerados, permita-me que acrescente o caso talvez mais gritante neste momento, que é a cortiça, em que tem um único operador que não é nacional, é mundial, Sr. Deputado. É mundial. É um único operador que domina todo o comércio mundial. E, portanto, temos até aqui uma particularidade portuguesa, é que temos a maior produção mundial de cortiça, mas também temos o maior operador mundial de cortiça e, portanto, nessa matéria, o maior operador industrial que faz os preços e determina o contrato. Ainda há pouco, numa reunião anterior, havia vários produtores que me diziam que estão a vender cortiça este ano cerca de 30% mais barata do que aquilo que vendiam há 10 anos atrás. E, portanto, nessa matéria, e há cortiça este ano que vai ficar nas árvores, não tem preço para ser tirada. E, portanto, nessa questão é uma questão muito relevante. A questão que levantou a seguir, a questão da relação entre a indústrias que deviam pertencer à produção, ou pseudo-produção, e que não pertencem, o que eu gostaria de lhe dizer, Sr. Deputado, é que não posso deixar de estar de acordo consigo. Mas lembro aos Srs. Deputados aqui presentes, Sr. Deputado Agostinho Lopes, não é velho, mas é antigo, lembrar-se-á disso, outros Srs. Deputados mais novos não se lembrarão, mas foi a CAP que colocou à Autoridade da Concorrência Europeia um processo em Bruxelas contra a constituição da Lactogal e que perdeu esse processo. Foi a CAP que o colocou, não foi mais ninguém. E, portanto, nessa matéria, nós temos a maior desconfiança de uma empresa que deveria, pertencendo ela a cooperativas agrícolas, sendo uma SA, mas pertencendo a cooperativas agrícolas, deveria fazer reverter todos os seus lucros no preço que paga à produção e que faz rigorosamente o contrário, segundo dizem os produtores de leite, que é verter todos os seus lucros na parte industrial e dar-lhes outro destino. Enfim, nós não podemos estar de acordo com esta matéria, temos vindo a dizer que também aqui tem que haver uma relação contratual que tem que ser trabalhada, sobretudo sob pena de nós estarmos a aniquilar um setor, que é um setor onde somos autossuficientes, somos muitíssimo eficientes, não há muitos setores em Portugal na agricultura onde nós sejamos totalmente autossuficientes, somos muitíssimo eficientes e nessa matéria não temos hoje produtores. Eu relembro que só nos últimos 3 anos desapareceram 3 mil produtores de leite em Portugal e nós estamos de facto hoje, ao contrário do que tivemos no passado, abaixo da cota, bastante já abaixo da cota, o que quer dizer que já não temos produtores para produzirem a cota nacional. E quando, lembram-se bem, tivemos há uns anos atrás penalizações por ultrapassarmos a cota e, portanto, nessa matéria alguma coisa está aqui a acontecer, não são, de facto, coisas boas. As marcas brancas, já abordei mais atrás, a noção da venda com prejuízo é uma matéria, Sr. Deputado, que a legislação portuguesa é muito clara e que eu julgo que aqui vai entroncar naquilo que há pouco falávamos da falta de capacidade das autoridades que controlam esta matéria de poderem agir. E eu julgo que há aqui, aliás, uma bipartidarização entre a ASAI e a Autoridade da Concorrência nesta matéria, que não se percebe bem quem é que tem a tutela da matéria ou quem é que passa a bola de um lado para o outro, uns têm a tutela de ir lá, os outros têm a tutela de colocar a coima, mas o que é facto é que eu julgo que a legislação é clara, mas depois quando se apura aos resultados não conseguimos nunca chegar aos resultados. Isto faz lembrar sempre aquela questão dos combustíveis e das autoestradas, todos nós vimos lá, ninguém acredita, mas depois a autoridade diz que não pode fazer nada, é um pouco a mesma matéria. E portanto, sobre esta questão, eu estou totalmente de acordo, nós temos que tornar transparente esta relação e temos que dar poderes às autoridades que tutelam esta área para poderem atuar. E se eles não têm esses poderes, nós temos que olhar com olhar de ver, para ver aquilo que temos que alterar. Falta-me alguma coisa? Responder? Então, Sr. Coordenador, muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado
Machado, muito obrigado, Engenheira Cláudia. Dou por encerrada esta audição. Muito obrigado a todos. Voltamos a encontrar-nos, então, na próxima sexta-feira, 2:30 da tarde. Muito obrigado.